Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Amém. Vamos... Deuteronômio capítulo 30, logo no começo, lá da vida da igreja, logo no começo da vida do povo de Deus, Deus já estava falando do fim, né? Desde o começo, ele já falava do fim. Como é que seria o fim? Por exemplo, quais são as promessas de Deus? As promessas de Deus para nós. Quais são as promessas de Deus? Uma delas, talvez eu diria a mais importante, é a vida. Né? Vamos dizer assim, Ele nos daria a vida que nós havíamos perdido. Como nós mostramos o outro dia, você nasce, já nasce e começa a morrer, né? Você já nasce para esta vida, você já nasce morrendo. Porque no primeiro dia você tem um dia de vida, no segundo você tem dois dias de vida, você vai comendo, você vai acabando com os seus dias de vida. Você tem tantos dias de vida e começa a usar, né? Vamos dizer assim, é como se você tivesse uma conta no banco e fosse tirando o dinheiro. Você vai tirando o dinheiro. Vai chegar um momento, vai acabar. Então, nós temos um tempo, que é a nossa vida na Terra. E quando a gente nasce, nós já começamos a gastar o nosso tempo. Então, Deus entendeu que precisava prolongar esses dias. Para isso, ele nos prova, nos testa, né, aqui nesta terra, para ver se ele pode prolongar os seus dias. Que é a vida depois da morte, né? A vida na terra, continuar vivendo. De tal maneira que a morte não fosse o nosso fim, não fosse uma coisa que acabasse com a nossa vida. Prolongar os nossos dias na terra é uma promessa de Deus. Prolongar os seus dias na terra. Né? Quer dizer, você vai continuar. Quando Jesus fala assim, aquele que crê em mim passou da morte para a vida. A fé em Jesus nos dá esse direito de continuar vivendo. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida. A fé em Jesus Cristo nos dá o direito de continuar vivendo. Mas para continuarmos a viver, o que vai precisar? O que precisaria? para nós continuarmos vivendo. O que que ia precisar? De uma terra. Uma terra onde Deus fosse colocar aqueles aqueles que vão continuar vivendo, aqueles que continuariam a viver. Deus precisava de uma terra, de um lugar onde ele, onde ele pudesse colocar esse povo. E ele sabia, ele conhece, ele é do princípio e o fim, ele conhece o princípio e o fim, ele sabia que a terra seria destruída, que a terra seria estragada. Então, onde é que vai colocar esse povo? Onde ele colocaria aquelas pessoas que vão continuar a viver? Ele precisava de uma terra. Ele precisa da terra para colocar o povo que vai continuar a viver. Que terra é essa? É essa terra que nós estamos nela. É a mesma terra. É a mesma terra. Então, ele arruma, corrige, restaura, né? Tira o que não presta e permanece ali com aqueles que terão vida. Essa é a promessa de Deus, essa é a história, né? Se a gente crê ou não, mas as coisas vão acontecendo do jeito que ele previu. Então, ao ler aqui o Deuteronômio capítulo 30, eu vou explicar ao longo do capítulo para vocês entenderem isso que eu falei. Né? O que eu falei, aí você pode estar olhando para mim e falando assim, e daí? Né? Onde é que eu entro nisso? Então aí, nós vamos ler aqui e tentar explicar para você, né? O que que eu falei antes. O que eu falei? Que Deus tem várias promessas. Uma delas para nós é a vida. A vida. A continuação da vida. Prolongar os nossos dias. Essa é uma promessa de Deus. Segundo, a segunda grande promessa de Deus é a terra. É a terra. A terra onde nós vamos viver. Não essa terra. Essa terra não dá, ela não dá condição de vida para nós. A prova é que a pessoa nasce e já começa a morrer. Ele já nasce e vai perdendo, já começa perdendo a sua, como nós falamos outro dia, a qualidade de vida. Ele vai perdendo. Quanto mais ele vive aqui, mais perto da morte ele vai chegando, porque ele vai perdendo qualidade, ele vai perdendo capacidade de viver. Amém? Ele vai adquirindo, todos os dias ele adquire uma coisa. Você faz o exame aí numa criança novinha dessa aí, por isso que às vezes a pessoa espanta. Nossa, a criança com 10 anos, com 12 anos, já está com hipertensão. Né? Esses dias eu ouvi uma história assim, uma criança, um menino, muito criança ainda, com hipertensão. Ah, foi um espanto. Não é uma coisa normal. Por quê? Por que que é normal a hipertensão no velho? Na pessoa mais velha. Por que que é normal? Né? Como? Quem quer falar? Fala um. Levanta a mão e fala. Que foi? Eu não entendi nada. Porque, né? Vamos ver, um fala, vamos ver. Por quê? Por que que é normal? Aí tem uma pessoa com idade, 40, 50 anos, com hipertensão, ninguém fala nada. Por quê? Porque, né? É, colesterol, hipertensão, diabetes, não sei o que, tudo é normal. É normal depois de uma certa idade. Uma criança novinha assim, caindo o cabelo, não está certo. Uma pessoa idosa, caiu o cabelo, é até uma graça. Careca. Cabelo branco. É, ruga. Né, vai perdendo a feição natural. Vai ficando feio. Uma criança novinha não é feia. Né? E a pessoa. E ninguém esquenta com a cabeça com isso, não. Ninguém admira. Né? Você chega. Aliás, é de admirar que uma pessoa velha não tenha nada. Aí sim a gente fica admirado. Mas não é possível. Né? Tá? Então, você concorda que a pessoa vai. Perdendo, ele vai perdendo. Na medida que vai passando o tempo, ele vai. Então, como que Deus vai prolongar os nossos dias na Terra? Desse jeito. Num lugar onde você adquire esses problemas. Nós adquirimos isso. É por causa da Terra onde nós vivemos. E cada dia torna mais difícil. Por exemplo, há algum tempo atrás não se falava em câncer, né? Febre amarela, essas coisas tal, e outras coisas mais. Que a ciência tem que fazer um esforço enorme para poder fazer a pessoa viver. Né? Não dá vontade assim de parar e perguntar para Deus, por que então eu vim nessa terra? Eu vim para morrer, eu vim para sofrer. Aí você fica realmente. Mas ao ler isso aqui, Deuteronômio 30, nós lendo aqui, nós vamos. Eu acho que nós vamos encontrar respostas mais interessantes. Vamos lá? E será
que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus.
Tá, o som está... Quem que vai arrumar o som para nós? Está arrumando? Pronto, vai lá, filha.
E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e te converteres ao Senhor, teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus.
Amém. O que você entendeu até agora? O que você entendeu até agora, Toninho? Lê de novo. Vamos ler de novo para entender. Ler e entender. Vamos lá.
E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apedará de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus.
Amém. E aí? Entendeu o quê? Para falar. Dá um microfone, porque o pessoal lá não escutou, não. O pessoal lá atrás.
Eu entendi que, da mesma forma que Deus espalhou o homem sobre a terra e lançou sobre eles a bênção e a maldição, né, e hoje o homem ele é cativo, né? Ele se tornou cativo. Da mesma forma, aquele que obedecer, aquele que, né, que guardar os caminhos de Deus, vai retornar a Deus. Deus vai resgatar, né, de volta o homem. Na mesma situação que veio lá atrás, do mesmo jeito que foi lá atrás. Né, que Deus cuidava do homem, Deus, né, o homem morava com ele. E hoje Deus está querendo resgatar de volta o homem.
Amém. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos por aí. Então vamos lá. Assim, ó. Realmente, aqui fala assim, ó. Então o Senhor teu Deus, versículo 3, te fará voltar, né, Erickson? Então o Senhor teu Deus, como falou aí o Erickson, Deus vai trazer de volta do cativeiro. O cativeiro e se apiedará de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações. Então, o povo de Deus está espalhado entre todas as nações. Os filhos de Deus, a gente não sabe quais são. É como as estrelas no céu. Você olha no céu à noite, você vê uma estrela, outra estrela, uma estrela longe da outra. Mas você vê todo o céu estrelado. Tem estrela por todo lado. Cercado de trevas. Tem povo de Deus na terra por todo lado. Tem povo de Deus. O povo de Deus está espalhado, foi espalhado por Deus. O que que vai juntar? É, todos vão ser. É o povo de Deus espalhado, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, é como se fosse aqui o corpo de Cristo. O quadro está muito sujo, não sei se dá para vocês verem. Dá para ver? Tá não, né? O quadro está muito sujo, tinha que arrumar um negócio para limpar esse quadro. Né? Então, o corpo de Cristo, mas ficou pior, né? Uma outra aqui. Vamos ver isso aqui. Bom, então, aqui está seria o povo de Deus. É como se fosse a arca. A arca de Noé. A arca de Noé. E a água vem e limpa tudo que está em volta da arca. Na arca vão estar, estavam as pessoas que foram salvas. No corpo de Cristo, isso aqui simboliza a arca. No corpo de Cristo vai estar o povo de Deus. E esse povo de Deus, ele vem da China, né, do Japão, não sei de onde, etc. Tal. De toda a terra vai ter alguém fazendo parte do corpo de Cristo. Alguém que converteu a ele. Alguém que acreditou nele e se converteu a ele. Então esse povo está espalhado na terra. Nós estamos espalhados. Agora, todos os dias Deus colhe. É como se ele estivesse colhendo. Vem um, esse aqui, é aquele ali. E o tempo está passando, mas vai chegar um momento que já terminou a construção da igreja, terminou, não precisa mais. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição? A bênção ou a maldição está diante de nós todo dia. Todo dia tem bênção e maldição. Todo dia tem diante de você as duas coisas. E sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição. Tem dia que é uma bênção, não tem? E tem dia que é uma... Eu preciso saber como é que eu vou me proceder diante da bênção e diante da maldição. Deu para entender? Ou não? Não? Lázaro? Entendeu? Hã? É. Todos os dias, como eu disse, pode passar aí 4, 5 dias, 1 ano, 2. Só bênção. Só bênção. Aí, de repente, vem uma maldição. Na terra, Deus, ele colocou diante de nós isso. Já tá, é uma coisa normal. Nós não vamos viver aqui na terra só de rosas, só de coisas boas. Como nós estamos acabando de falar, vai chegar um determinado momento e você tem um problema de saúde, ou se não tem com você, tem com seu filho, tem com sua casa, problema financeiro, problema isso ou aquilo. Eis que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, a bênção ou a maldição, né? Naquele momento, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Aonde foi que eu nasci? Eu nasci no Brasil. Eu nasci em Goiás. Eu nasci em Pirenópolis, né? Eu nasci aqui. Eu sempre digo o seguinte, tem que a pessoa, ele não sabe onde é que ele vai nascer. Que a gente tem duas oportunidades. Pô, onde é que você nasceu? Onde você nasceu, conforme o lugar que você nasceu, você vai pagar o preço. Você vai penar para danar. Você nasceu ali, não tem jeito. Né? Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Falou, mas, meu Deus, por que, que eu fui nascer? Não é assim? Aí a pessoa nasce, não é todo mundo que nasce olho verde. Não é toda pessoa que nasce em berço esplêndido. Você concorda com isso? Mas aonde você nasceu? Aí você vai amaldiçoar o seu dia, culpar Deus porque você nasceu. Né? Cada pessoa nasce de um jeito. Cada pessoa tem um... Foi para onde Deus lançou você. Foi ali. Você nasceu lá no Estado Islâmico. Tem criança nascendo lá no Estado Islâmico, coitado. Né? Ele já nasce quando ele abre o olho, e onde é que ele está? Está lá. Ou nasce na China, ou nasce no Japão, ou nasce nos Estados Unidos, ou nasce. Não é não? Você pensou aquela pessoa que nasceu, filho do rei, filho da rainha. Né? Agora o outro nasce lá em Araguaína. né, João Vitor? Nasce lá em Araguaína. Codó. Não é assim? Quando a pessoa nasce, ela olha e fala, não, eu quero voltar, né? Olhou assim em volta e viu uma família toda estruturada, toda danada, né? Mas não tem jeito. Você nasceu, onde você nasceu, foi aonde Deus te lançou. E ali vai estar. Mesmo sendo príncipe, mesmo sendo rei, como foi Davi, né? Como foi Davi, tinha diante dele bênçãos e maldições. E é nessa hora, é na hora da bênção e da maldição, que eu vou, que naquela hora da bênção ou da maldição, que eu decido a minha vida. É naquele momento em que eu estou decidindo se eu vou prolongar os meus dias na terra ou se eu vou ficar. Amém? Quer ver? Vamos ler, você vai observar. Então, o que que eu falei? O que eu falei? Eu falei o seguinte, que nós vamos estar independentemente de onde você nasceu. Independentemente de onde você botou a cara no mundo. Você vai estar diante de bênçãos e de maldições. Concorda, Ramiro? Já está diante de bênçãos e de maldições. Não existe o caso de só bênção, mas também não existe o caso de só maldição. Tem bênçãos e maldições. E é naquela hora que eu falei, Luiz, naquele momento, naquela hora que eu estou diante da bênção ou da maldição, que eu vou decidir, naquele momento eu estou decidindo se os meus dias na terra serão prolongados ou não. Concorda? Então Deus, ele fez esse teste. Ele colocou isso como sendo um teste, né? Vamos dizer assim. Como é que eu vou provar as pessoas? Como é que eu vou saber se a pessoa tem condição de viver eternamente? Ela vai me dar problema depois? Se ela for me dar problema depois, ela não vai ficar na arca. Aí veio o dilúvio, eliminou tudo. Ficou só a arca. Se ela for dar problema, ela não vai ficar aqui no corpo de Cristo. No corpo de Cristo só ficarão. Fala, filho. Aqueles que tiveram, né, aprovação, no sentido de ter as suas vidas prolongadas. Amém? Certo? Então, todos nós estamos sendo corrigidos, ensinados, testados, edificados, aperfeiçoados, etc., ensinados, no sentido de que é o tempo que eu tenho. Deus faz tudo para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para dizer para você assim, olha, aproveita, aproveita. Eu te estou dando uma oportunidade tremenda, eu estou dando uma oportunidade tremenda para que você possa ter os seus dias prolongados. Amém? Para que o seu fim não seja aí com a morte. Amém? Amém, gente? Lê de novo, do começo. Agora você já vai entender melhor. Vamos ver? E será que... Deus fala, vai ser assim. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, ou seja, estas coisas se sobrevirão. Bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. Você compra um carro, na hora que você compra o carro, é uma bênção. Na hora que você entra dentro do carro, cheiroso e tal, é uma bênção. A hora que o carro lá na rua, lá no bate, é uma maldição. O carro bateu. Alguém bateu no seu carro, você desce. É um negócio complicado essa hora. Né? Aí está, seguro, trânsito, sei mais isso, faz aquilo, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer, machucou, não machucou. Não é uma bênção. É uma bênção? Bater um carro na rua é uma bênção? Não é. Vocês concordam que tem muitas maldições durante o dia? Hã? É. Porque tem o posto diante de ti, né? Bênçãos e maldições. E te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Te recordares delas. Então, na hora, eu vou ter que dizer, é uma bênção ou é uma maldição? Isso não é uma bênção, isso é uma maldição. Eu preciso saber que o que está acontecendo, como o Paulo João está falando, muitas vezes você come gato por lebre. Muitas vezes você come gato por lebre, porque você não observa direito e acaba ficando com aquilo que você, que é uma maldição, e você pega como se fosse uma bênção. Vamos lá. Quando acontecer isso, versículo 2, vai lá.
E te converteres ao Senhor teu Deus.
Por que que ele está falando? Ele vai falar uma vez, duas vezes, três vezes, vai falar várias vezes sobre converter ao Senhor teu Deus. Ele lançou você lá no mundo para ver se você vai converter. Eu vou lançar você lá, eu vou botar diante de você a bênção e a maldição, vamos ver como é que vai ficar. Será que você vai... Felipe, por que que ele disse assim, olha, se converteres ao Senhor teu Deus? Quer dizer, todo mundo quando chega no mundo, chega inimigo de Deus, chega sem conversão. Todo mundo quando chega no mundo, Rudá, feio, bonito, olhos azuis, etc., gordo, magro, né, pobre, rico, filho de príncipe, filho de pobre, todo mundo que chega, chega sem conversão. Ele chega inimigo de Deus, ele chega e todos eles vão esbarrar em bênçãos e tribulações. Amém? A hora que você está lá fumando uma droga, na hora que você está fumando a droga, é uma bênção. Amém? A hora que você está lá cheirando o pó, viajando, é uma bênção. Aí quando vem o resultado, quando vem a ressaca, aí quando vem as consequências, deixa de ser uma bênção e passa a ser uma maldição. Nós é que vamos avaliar as coisas, nós é que vamos avaliar. Ele fala aqui, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Agora, se nós tivermos juízo, convertermos a Ele, o Senhor teu Deus te guiará, o Senhor teu Deus te ajudará. Aí vem as outras promessas. O Senhor teu Deus promete te ajudar. Converte a Ele. Converte. Recebe Ele como seu Senhor. Aí ele fala, e te converteres ao Senhor, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor, teu Deus, te fará voltar do seu cativeiro. E Deus, então, vai nos tirar do cativeiro onde nós estamos. Onde nós estamos. E vai nos colocar na terra. No novo céu e na nova terra. Deus vai nos tirar. Onde é que nós estamos hoje, Tiraci? No cativeiro. Diante de quem irá ser? Bênçãos e maldições. Você concorda que tem hora que é uma bênção? Mas aí 5 minutos depois, mas se nós convertermos a Deus agora, agora, nós estamos aqui para quê, gente? Para ver se a gente vai converter ou não. Então vamos ver, para que nós estamos aqui? Aí você aparece um casamento, você casa. Sem problema. É uma bênção, ou não? É uma bênção. Mas tem hora que você vai falar, ô maldição. Né? Tem hora que você vai estar, nós estamos aqui no mundo, para quê, Felipe? Entre a vida e a morte. Nós estamos aqui no mundo entre a vida e a morte. Ou nós convertemos ao Senhor, porque todo mundo é inimigo de Deus. Entrou no Deus, nasceu, ele já nasce sem conversão. Ele já nasce sem conversão. Durante o tempo que ele vai, aí e tal. Será que vai converter ao Senhor? Será que vai voltar para Deus? Será que ele vai voltar para Deus? Todos nós estávamos no mundo sem Deus. Efésios capítulo 2. Todos nós estávamos no mundo sem Deus. Aí eu pergunto, será que todos nós aqui já convertemos ao Senhor? Será que nós já entendemos isso? Que nós seguimos ao Senhor e não seguimos ao outro? Será que nós já somos amigos de Deus e não inimigos de Deus? Será que nós já entendemos isso? Nós que estamos aqui no cativeiro, nós ainda estamos no cativeiro. Não adianta a gente querer transformar o cativeiro no paraíso. Não adianta nós queremos transformar o cativeiro no paraíso. Ele nunca vai ser. Nós estamos na terra que o Senhor nos lançou. Nós estamos na terra que nós fomos lançados, no cativeiro. Amém? Passando por esse processo que é da conversão. Espera, Deus está esperando. Deus é longânimo e misericordioso. Ele não quer que ninguém seja reprovado. Ele quer que todos sejam aprovados. E aí é que me chamou muita atenção. Que vão estar diante de nós. As bênçãos e as maldições. E são essas coisas que faz a gente acertar ou errar. Né? Mas convertido ao Senhor, tendo o Senhor como meu amigo, tendo o Senhor como meu ajudador, tendo o Senhor... Porque se eu for convertido ao Senhor, eu vou segurar nas mãos dEle. Eu entendi perfeitamente... Que eu preciso estar com Ele. Senhor, ó, tem misericórdia de mim nesse cativeiro aqui. Esse trem aqui não está fácil, não. Senhor, ó, me ajuda. Amém? Abre os meus olhos, porque ó, eu abro meus olhos. Abri os olhos para que é? Será que é bênção ou maldição? Será que pode ou não pode? Me ajuda. Então o Senhor teu Deus, versículo 3, te fará voltar do teu cativeiro e te apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais o Senhor teu Deus espalhou. Ali, vai juntar ali no corpo de Cristo. Vai juntar ali na arca o povo de Deus. Amém? Quem converteu? Quem não converteu? Mas vocês concordam? Não é converter a denominação. Não é converter a religião. É converter a Deus. Versículo 4. Lê, filho.
Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali.
Repete.
Ainda que os teus desterrados...
Desterrado, o que que é? Exilados. Exilado é o nosso caso. Na Salve Rainha fala. E depois desse desterro, exilo. Nós estamos desterrados, exilados. Todos nós estamos no exílio. João Pedro está no exílio. Entendeu? Todos nós estamos no exílio. Todos nós estamos nesse desterro. Ramiro, eu, todos nós estamos. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e tomará dali. Versículo 5.
E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais.
Aí, repete.
E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram.
Qual foi a terra que nossos pais possuíram? Essa que nós estamos pisando nela. Só que eles, e fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Só que eles, nossos pais, não tiveram vida eterna. Ainda não tiveram vida eterna. Deus está prometendo para nós aqui o seguinte, leu o 5 de novo.
E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais.
Amém. Abraão foi andando na terra, ele morreu na esperança de entrar nessa terra. Ele não entrou. Davi não entrou, Abraão não entrou, Isaac não entrou, ninguém chegou na terra. Mas viveu na esperança de encontrar essa terra. É o nosso caso. Nós também vamos ficar nessa, aqui, sempre esperando o quê? Nós vamos ficar esperando uma igreja que não tem problema, um povo que não tem problema. Nós vamos ficar esperando uma igreja gloriosa, abençoada. Nós vamos ficar, etc. O que vai acontecer com a gente? Vai morrer? É. Nós vamos ficar esperando uma terra que não tem... Como? Não tem jeito. Amém? Não é esta a terra que Deus prometeu. Deus prometeu para nós uma terra sem pecado. Deus prometeu para nós uma terra que mana leite e mel. Uma terra que vai ser a bênção. O que nós estamos aqui hoje é numa maldição. Amém? Na verdade, nós não podemos escolher isso aqui, não. No mundo tereis aflições, o meu reino não é desse mundo. No mundo você vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo. No mundo vai ser isso, etc. Enfermidade, doença, traição, etc. No mundo, isso aqui não é uma benção. Não tem como isso aqui ser uma benção. E você, todo dia, você vai caminhando. Não é na esperança de entrar nessa benção. Não é na esperança de que a sua vida seja uma vida sem problema. Não é assim que a gente vive. Não é na esperança de que a vida da gente seja uma vida sem problema. Mas Deus fala para você, não é aí, meu filho. Essa não é ainda a terra. Você ainda não pisou na terra. Não é essa a terra. Não adianta. Não tem como. No mundo, essa não é a terra. Amém? Então nós vivemos aqui provisoriamente. Nós vivemos aqui como numa casa provisória. Não é ainda a morada definitiva. Aquela morada que Deus vai... Não dá. Ele falou, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais tiveram nela. E a possuirás, querendo dizer o quê? Vai ser essa terra aqui. Vai ser essa terra. Não vai ser lá em Marte, em Júpiter, não. Vai ser essa terra. Amém. Continua. Seis.
E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas.
Então, quando nós convertemos, passamos para o lado dele, ele faz isso aqui com a gente. Ó. O que ele faz? Lê de novo.
E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus.
Nós nascemos, nós amávamos a Deus. Nós entramos no mundo, nós amávamos a Deus. Nós crescemos, nós amávamos a Deus. Não. Quando nós convertemos, Ramiro, quando nós convertemos, nós passamos, converter ao Senhor significa passar para o lado dele, Rudá. Quando eu passo para o lado dele, aí ele tem a liberdade de fazer uma obra em mim. O que, que ele vai fazer? Ele vai me ensinar a amá-lo. Ó, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Circuncidará o seu coração. Vai fazer você amar a Deus. A circuncisão do coração vai fazer você realmente ser do lado de Deus de coração. E não simplesmente porque você passou. Mas que você vai ter consciência de coração que você está do lado de Deus. Essa circuncisão, quem vai fazer isso? Deus. É Deus que circuncida o nosso coração. É Deus que nos ensina a amá-lo. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares o Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, ou seja, para que os seus dias sejam prolongados. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Continua, 7.
E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram.
Continua.
Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais.
Amém. Lê de novo, Fia.
E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram.
Então, você vai começar a perceber o seguinte. Você vai começar a perceber que tem possibilidade de você deixar as maldições para os inimigos. Escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Na medida em que Deus vai circuncidando o seu coração, na medida em que Deus vai abrindo os seus olhos, vai te ensinando, você aprende o quê? A escolher a bênção. É isso que Deus vai fazer. E você vai deixando o que? As maldições? Para os inimigos. Quer dizer, quem são os inimigos? Todos éramos inimigos. Eu passei a ser amigo, deixei de ser inimigo. Quem não converter, vai continuar inimigo e vai ficar com a mesma dificuldade. Ora ele escolhe a bênção, ora ele escolhe a maldição. Mas os que converterem ao Senhor, Deus vai ensinar você a escolher a bênção. Então, tem possibilidade de você viver mais bênção do que maldição. A vida eterna começa aqui. Amém? Como eu falei, você, né? Lá você usava lá a droga lá no momento que você estava usando, era uma bênção. Mas depois Deus mostrou que aquilo era uma maldição. Por que, você vai usar uma coisa que você sabe que depois o resultado não presta? Você concorda que tem possibilidade de nós vivermos aqui com mais bênçãos do que maldição? Tem. Converte ao Senhor e o Senhor vai abrir os seus olhos, mostrar para você. Escolhe a bênção, escolhe a bênção. Senhor, mas eu não sei. Me ajuda, eu vou escolher a bênção. Amém? Continua. As bênçãos e as maldições, então, vão ficar lá para os inimigos. Pronto. Amém? Eu escolhi a bênção, eu tenho direito. Então, vamos lá.
Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor.
Vocês viram que já toda volta e meia está falando o quê? Converter ao Senhor. Escuta Ele. Presta atenção nele. Não faz as coisas precipitadamente. Não vai fazendo as coisas erradas, não, porque é maldição. O resultado vai dar, ué, gente. Né, Deus? Continua, Deus.
Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos.
Aí vem a bênção, claro. Eu estou do lado dele, fazendo do jeito que ele mandou. Naturalmente eu vou colher. 9, repete.
E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus.
Insiste em dizer, quando ouvires, quando converteres, quando deres ouvido à voz do Senhor. Guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei. Mais uma vez, quando te converteres ao Senhor teu Deus. Não tem jeito de Deus ajudar a gente se nós não convertermos a Ele. Converter a Ele o que que é? Luísa, Lucia. Converter a Ele o que que é? Quando converteres ao Senhor. Converter a Ele, passar para o lado dEle. Passar a ouvi-Lo. Passar, saber, procura saber o que que ele pensa, procura saber o que que ele acha. Não vão fazendo as coisas sem consultar Deus. É isso. É uma garantia de bênção. Uma garantia de bênção. Vamos lá?
Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir?
Então, o que ele está dizendo aqui? Pelo seguinte. Hã? É, que a gente às vezes pensa assim, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Deus está lá não sei aonde. Como é que eu vou escutar a voz de Deus? Deus não responde. Responde. Ele está dizendo, olha, Deus responde. Ele não está longe. Não está lá no céu, longe. Porque para nós, para o mundo de um modo geral, Deus está lá no céu, lá naquele branco lá em cima. Lá não, ele não está lá não, ele está aqui. Ele está, o céu, o céu é aqui. Ele não está longe, não. O mandamento não está longe, está na sua boca, está no seu coração. Versículo 13. Filho.
Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que não lo traga e não lo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal.
Pronto, aí ele conclui, olha, presta atenção, eu estou propondo para você. Se você fizer do jeito que eu estou mandando, né, diante de você estarão a bênção, a vida, a morte e a maldição. Continua.
Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir.
Amém. Repete.
Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir.
Pois é, como é que eu posso te abençoar se você não se converter a mim? Como é que eu posso te abençoar se você não está do meu lado? Como eu posso te ensinar se você não me escuta? Você não me dá ouvido? Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, fica do lado dele. Como eu acabei de falar, é uma certeza de bênção. Amém? É muito mais provável que a pessoa que anda com Deus seja abençoada. É muito mais provável que a pessoa que anda com Deus seja abençoada. Amém? Vai aparecer alguma coisa contrária, vai aparecer algum momento, mas até nesse momento, Deus vai estar do seu lado para te livrar, para tirar o seu pé do laço, amém? Para tirar você do poder do inimigo, para abrir os seus olhos. Deus vai estar ali. Ele pega, te corrige, te ensina, traz você de lá para cá, tal, etc. E toma, de novo, vamos embora. Amém? Quem é o filho que o pai não corrige? Se está sem correção, quem está lá, quem é inimigo, não tem correção. Mas os filhos de Deus são corrigidos. Os filhos de Deus são corrigidos. Os filhos de Deus fazem bobagem? Muita. Pois é, mas são corrigidos. São corrigidos. Eles aprendem a separar o bem do mal. Eles aprendem a discernir uma coisa da outra. Eles aprendem a escolher o bem. Com quem que eles aprenderam? Com o Senhor teu Deus. Com o Senhor seu Deus. Amém? Continua. Porém, versículo 17, porém, esse porém aí quer dizer, você pode fazer tudo o contrário, você pode querer fazer tudo o contrário, porém, se o teu coração continua, filho.
Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires...
Quer dizer que pode acontecer isso? Pode? Pode. Nós somos livres, livres. Nós somos livres para escolher. Deus fala, eu ponho o céu como testemunha que eu coloquei diante de vocês uma coisa e a outra. Vocês são livres, livres. Continua, filha.
E fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas.
Repete o 18.
Então, eu te denuncio hoje, que certamente perecerás.
Amém.
Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente.
Amém. Que coisa tremenda, né? Amém? Que coisa tremenda. Quer dizer, está nas nossas... Quem quiser ser abençoado, pode ser?
Pode.
Deixe então a maldição para os inimigos. Não que a gente queira que eles sejam amaldiçoados, mas eles escolheram. Eles também escolheram. Deram ouvidos a outros deuses, foram guiados por outros senhores. Pronto. Continua, filha.
Amando ao Senhor...
Repete o 19 para frente.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida.
Aí, eu grifei aqui na minha Bíblia, pois Ele é a tua vida. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele. Te achegando a Ele. Querendo saber dEle, Ele está vivo. Querendo, achegando a Ele, né? Senhor, né? Pois Ele é a tua vida. Ele é a tua vida. Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Ou seja, Ele é a tua vida e a vida eterna. Ele é a tua vida e a vida eterna. Longura dos dias. Vida eterna. Quem está ali, ó, tem vida eterna. Para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais. Para que fique na terra. Mas que coisa tremenda, né, gente? Que coisa, que bênção. A terra é sua. Eu vou tirar os inimigos e vou deixar você na terra. Amém? Deus abençoe. Deu para entender? Eu vou tirar os inimigos e vou deixar vocês. Eu não posso deixar vocês com os inimigos. Mas eu vou tirar os inimigos. Eu vou arrumar a terra para vocês. Né, João? Que coisa boa. Medita, pensa. Não deixa passar o tempo. Né? Entra hoje na terra que Deus prometeu. Né, filha? Amém? Deu para entender? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Conclusão: converter, apegar-se a Ele, desejar, amá-lo, amar a Deus, querer bem a este Deus, né? Não pode ser qualquer um Deus, não pode ser um Deus estranho, um Deus desconhecido, é esse Deus, a esse Deus, Deus conhecido, amém? Né, Rosinha? Um Deus que, como nós vimos aqui, ó, nos transmitiu um entendimento. Passou para nós uma coisa que nós entendemos. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. Graça te damos, Senhor, pela graça do Senhor de nos ensinar, de nos fazer entender, porque é importante demais que a partir daí parece que nossos olhos conseguem enxergar melhor e nos permite escolher, nos permite pelo menos, Senhor, um esforço maior no sentido de fazer a opção certa, escolher a vida, escolher o bem. Obrigado por tudo, Senhor. Dirija o nosso coração, ensina, meu Deus, o caminho, porque realmente nós vamos precisar. Porque só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor sabe o caminho. Só o Senhor, Deus conhece. Conhece os dois lados. O Senhor sabe, conhece perfeitamente os dois lados. A vida e a morte. Conhece a bênção, conhece também a maldição. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Preciso chegar em Sião, guardo meu coração, firmemente minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou. Está certo os passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tem. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar. Sei que cuidas de mim. Preciso chegar em Sião, guardo o meu coração, firme em ti minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração e na mim. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho a ti. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho a ti. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração, firme em ti minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho a ti. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando venho a ti. Preciso chegar em Sião, guardo o meu coração, firme em ti minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração, firme em ti minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso atrair, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus. Assim descobri os segredos e vão os meus medos quando venho a ti. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos e vão os meus medos quando venho a ti.
Amém. O segredo é ir até Ele. Ele é a nossa salvação. Ele é o Salvador. Jesus Cristo.
Ele é realmente a esperança da humanidade. Só Ele realmente tem palavras que nos convencem, palavras de vida. É digno de ser ouvido, digno de ser exaltado pela igreja, principalmente pela igreja. Derramo meu coração, coração, eu não moro os teus pés.
Com todo orgulho,
assim descobri os segredos, se vão os meus medos, quando venho a ti.
Derramo meu coração e na minha oração.
Descobri os segredos, se vão os meus medos, quando venho a ti. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração firme em ti, minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo. Os passos que eu der, preciso atender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Abraça seu irmão, nós estamos internando em nome de Jesus.